regularizados.
O crescimento do endividamento de famílias por conta do vício em jogos acendeu o alerta no Senado. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 570 mil pessoas já fizeram cadastro na plataforma de autoexclusão para acesso a sites de apostas. O sistema do Ministério da Fazenda traz a possibilidade do bloqueio voluntário em todas as bets legalizadas no Brasil. De acordo com o Ministério, do total de cadastrados, 207 mil usuários apontaram a perda de controle sobre o jogo e os impactos na saúde mental como principais motivos para a autoexclusão. O vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia, atinge milhares de brasileiros, como alerta o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de dependência em jogos de azar pode variar de 1 a 3% da população adulta. Se aplicarmos essa proporção ao Brasil, estamos falando de até 4 milhões de brasileiros já em situação clínica de vício.
Caso você deseje bloquear o seu próprio acesso aos sites e sistemas regularizados de apostas no Brasil, basta acessar autoexclusãoapostas.fazenda.gov.br. Lembrando que o exclusão é sem o tio. Você deve ter uma conta gov.br para fazer a solicitação e seu CPF será bloqueado em todas as casas de apostas.
Secas mais severas, chuvas intensas e eventos climáticos extremos podem marcar os próximos meses no Brasil com o fortalecimento do fenômeno El Niño.
Diante do risco de impactos na agricultura, no abastecimento de água e até no aumento de desastres naturais, o Senado reuniu hoje no plenário autoridades e especialistas para discutir medidas de prevenção e preparação. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O climatologista Carlos Nobre alertou que para este ano se espera uma intensidade maior.
Agora, maio, junho, julho, já temos 92% de probabilidade de começar um El Niño e outubro, novembro e dezembro desse ano, a probabilidade é 98% desse El Niño ser forte ou muito forte. Então, nós temos que nos preparar muito.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que é preciso aprimorar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil de 2012, tornando obrigatórias simulações anuais nos municípios.
Se não treinar, nós não vamos conseguir executar na hora que a catástrofe acontecer.
O senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, acredita que o trabalho do Senado para fortalecer o planejamento dos municípios em áreas de risco é fundamental, mas não é suficiente.
Muitos municípios brasileiros, especialmente os menores, não têm estrutura técnica, equipe permanente ou capacidade de acessar recursos federais com rapidez. O município sofre a tragédia, mas o sistema público só chega depois da água baixar. Enquanto isso, seguimos repetindo o ciclo. Desastre, reconstrução, novo desastre.
A sessão de debates foi pedida por todos os líderes partidários, com primeira assinatura de Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
E a proposta que acaba com a escala 6-1 foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de ontem. O próximo passo agora é a análise dessa PEC pelo Senado.
Senadores, no entanto, divergem sobre a PEC, que garante aos trabalhadores 2 dias de descanso semanal remunerado. A proposta divide opiniões entre parlamentares e setores da economia. O repórter Douglas Castilho tem mais informações.
Uma das vozes contrárias à redução da escala 6-1 para de 5-2 foi o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Segundo ele, trata-se de uma medida demagógica.
O Brasil já tem o maior Bolsa Família de toda a história. Já tem auxílio gás. Já tem benefício de prestação continuada. Não tem cabimento. Não houve aumento de produtividade. Não houve investimento em máquinas.
Mas o senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou que a nova jornada é uma tendência internacional fruto justamente da modernização tecnológica.
Se a tecnologia já flexibilizou a jornada de 40 horas para os setores corporativos de tecnologia, é um contrassenso condenar o trabalho do comércio a um modelo rígido de aprisionamento de 6 dias por semana.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera a medida uma intervenção indevida do Estado.
Isso Então, se eu vou trabalhar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, é uma decisão minha numa negociação com aquele que está me contratando.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, concorda com a livre escolha e apresentou uma nova PEC que será analisada pelo Senado em conjunto com o fim da escala 6x1. A proposta prevê a negociação entre trabalhador e patrão quanto à quantidade de horas trabalhadas e o pagamento proporcional às horas efetivamente cumpridas.
Com edição de Paulo Agroba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares reduzem a jornada de trabalho semanal para 40 horas.
Proposta votada estende imunidade tributária de entidades religiosas.
Plenário amplia incentivos para a indústria brasileira de fertilizantes.
Cobertura de mais doenças com teste do pezinho avança na Câmara.
Boa noite. A Câmara examina projeto que organiza a ampliação do número de doenças que poderão ser detectadas pelo teste do pezinho. Vamos ouvir a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os prazos para ampliação dos problemas de saúde incluídos no teste do pezinho. Uma lei de 2021 lista 13 doenças a serem detectadas no exame. A legislação determina ainda que o Programa Nacional de Triagem deve ampliar a testagem em 5 etapas, mas não estabelece a data para início de cada fase. Hoje, o Sistema Único de Saúde testa os recém-nascidos apenas para 7 condições previstas na primeira fase, que inclui hipotiroidismo, toxoplasmose e hiperplasia adrenal. Pelo texto aprovado, a segunda etapa de ampliação do teste do pezinho, que inclui a detecção de doenças raras genéticas e metabólicas, deverá estar em vigor até 2027. As demais etapas deverão ser implantadas a cada 2 anos depois de concluída a segunda fase. A relatora, a deputada Rosângela Moro, de São Paulo, ressalta que a triagem neonatal é uma das formas mais eficazes de prevenção em saúde infantil. Ela lembra que a detecção precoce de enfermidades permite intervenções terapêuticas antes da manifestação de sintomas.
A triagem, ela faz o diagnóstico de doenças antes mesmo delas se manifestarem. É extremamente importante que as mães exijam, levem os seus neonatos para fazer a triagem neonatal. Quanto antes diagnosticado, você trata, até impede o desenvolvimento da doença. Um dos exames, por exemplo, ele impede o retardo mental das crianças, se for diagnosticado e tratado dentro do devido prazo.
Ao apresentar o projeto, o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, afirmou que as doenças raras atingem cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Segundo o parlamentar, 75% dos acometidos por essas enfermidades são crianças e 30% delas morrem antes dos 5 anos de idade. Na opinião do deputado, ainda que as doenças raras não tenham cura, a detecção precoce é importante porque permite o tratamento adequado, que reduz as complicações e o risco de morte. A proposta, que estabelece datas para ampliação do teste do pezinho, ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, critica o entendimento da Justiça Federal, que, segundo ele, pode dificultar a avaliação de pessoas com autismo leve e restringir o reconhecimento de direitos. Para ele, a medida contraria avanços aprovados na proteção às pessoas com deficiência.
O deputado também manifesta preocupação com possíveis impactos no acesso a benefícios sociais por famílias atípicas. Hugo Leal informa ainda que solicitou audiência pública para discutir os efeitos da medida e cobrar esclarecimentos sobre o tema.
Direitos Humanos.
Em defesa do Bolsa Família, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o programa é um instrumento de dignidade e combate à fome. Segundo a deputada, a maioria dos beneficiários conseguiu deixar o auxílio ao longo dos anos por meio da inserção no mercado de trabalho.
Benedita da Silva também aponta a contradição em setores da elite que criticam investimentos sociais à população mais pobre, mas silenciam diante de subsídios e isenções concedidos a grandes empresas. Ela ressalta que as políticas de transferência de renda foram fundamentais para retirar o Brasil do mapa da fome.
Economia.
Câmara estende imunidade tributária das igrejas para a compra de bens e serviços destinados ao funcionamento das entidades. O repórter Marcelo Larcher tem as informações.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto para alcançar também a compra de bens e serviços necessários ao funcionamento das entidades religiosas. Imunidade tributária é quando o governo fica proibido de cobrar um imposto. A imunidade sobre patrimônio e renda já está assegurada às igrejas por diversas leis. A proposta aprovada deixa claro na Constituição que a imunidade tributária vai valer também para a aquisição de bens ou serviços necessários para a implantação, manutenção e funcionamento das entidades religiosas e templos de qualquer culto. A imunidade é estendida ainda para as creches, comunidades terapêuticas, mosteiros, seminários, conventos, serviços de acolhimento institucional, atividades sociais e assistenciais e demais atividades sem fins lucrativos. As condições e critérios de habilitação terão de ser definidas por lei complementar que ainda vai ser aprovada. Relator da proposta, o deputado doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, diz que a proposta dá mais segurança jurídica para a imunidade já prevista na Constituição. Deputados da base do governo disseram que a proposta amplia um privilégio e permite que entidades ligadas à igreja sejam também beneficiadas por uma renúncia fiscal que será paga pelos demais contribuintes. Foi o que disse o deputado Pedro Czai, de Santa Catarina, líder do PT.
Três leis e a Constituição deixa claro o apoio, a isenção tributária, a imunidade. Agora, o que se quer é extrapolar por várias modalidades de imunidade tributária, como alguém dá uma palestra, ganha 200 mil, alguém compra um avião de 20 milhões, porque vai ser para atividade religiosa.
O autor da proposta, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, diz que a imunidade prevista na Constituição para as igrejas não existe na prática.
É só isso que nós queremos. Que a imunidade prevista na Constituição aconteça na prática. Eu já paguei imposto sobre tudo. O dinheiro que eu dou para a igreja não é para pagar imposto de novo. E outra coisa, se comprar um avião, um helicóptero, o senhor acha que a Receita Federal vai devolver isso?
A proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o suposto uso de fundos de previdência estaduais como Rio Previdência em instituições privadas levanta suspeitas de favorecimento político. Ele alega que as denúncias sobre o Banco Master revelam uma relação que envolve integrantes da oposição.
Rogério Correia cobra a responsabilização de todos os envolvidos no caso e exalta a atuação das instituições de controle e do judiciário. O deputado espera que as investigações alcancem todos que desviaram os recursos de aposentados.
Marcon, do PT Gaúcho, denunciou supostos esquemas ligados ao Banco Master. Ele alega que o senador Flávio Bolsonaro teria visitado o banqueiro Daniel Vorcaro em busca de repasses para despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e formação de Caixa 2 para campanhas eleitorais.
Marcon exigiu também explicações do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e da liderança da legenda no Rio Grande do Sul sobre as graves acusações de desvios e benefícios financeiros ilícitos.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede.
Votação. A Câmara aprovou um projeto que cria incentivos para a indústria nacional de fertilizantes. A repórter Daniela Lessa explica que a intenção é tornar o Brasil menos dependente do mercado externo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê diversos benefícios tributários, ou seja, descontos no pagamento de impostos para estimular a produção de fertilizantes no Brasil. O projeto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o Profert, que concede até 10 bilhões de reais em subsídios em 5 anos para fábricas de fertilizantes. Hoje o Brasil importa mais da metade dos fertilizantes e fosfatos utilizados na agricultura, principalmente de países como a Rússia, a China e os Estados Unidos. A proposta, já aprovada pelo Senado, está baseada em renúncia de receitas, ou seja, o governo deixa de cobrar impostos para estimular o setor. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, limita essas desonerações em 2 bilhões de reais por ano e fixa prazo máximo de 5 anos para os benefícios. O projeto beneficia empresas com projetos aprovados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, obriga a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais no produto consumido e comercializado no país, começando com 2% ano que vem e chegando a 30% em 10 anos. O argumento é que o Brasil precisa ficar menos dependente do mercado externo. As medidas foram criticadas pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Ele trocou a antiga forma de lidar com o problema, que era a desoneração tributária de IPI, COFINS, e ele abandonou essa forma de incentivo para ter uma outra forma de incentivo que, na verdade, é uma reserva de mercado, ou seja, beneficiar poucos indicados. E, além disso, ele se apoia em pilares que nós não concordamos. Por exemplo, a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais. Isso não faz sentido nenhum.
A proposta também permite que o governo federal crie linhas de financiamento a projetos de produção, pesquisa e infraestrutura, o que ficará a cargo do BNDES. De acordo com o relator, Júnior Ferrari, a dependência de fertilizantes de outros países deixa o país vulnerável.
Esse projeto, ele é de suma importância, porque o Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E hoje importamos cerca de 85 a 90% dos fertilizantes. Então corremos o risco de falta de alimento no Brasil e no mundo. Daí a importância desse projeto, porque é uma questão econômica, mas muito mais, e principalmente é uma questão de segurança alimentar.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, com benefícios tributários para aumentar a produção nacional, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, denunciou o desvio de 850 milhões do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, principal aporte do governo federal ao setor. O parlamentar afirma que os recursos devem ser utilizados exclusivamente no fortalecimento da produção.
Emidinho Madeira cobrou ainda a redução imediata das taxas de juros do Funcafé para aliviar os custos dos produtores que enfrentam instabilidade de preços e sequelas de anos de seca, especialmente no estado mineiro.
Turismo.
O Bacelar do PV celebra o desempenho da Bahia na atração de turistas internacionais e atribui o avanço do setor, entre outras coisas, à ampliação da conectividade aérea. O deputado também faz críticas à condução da política de turismo durante a gestão anterior.
Bacelar lembra ainda que o aumento da chegada de visitantes estrangeiros e a relevância econômica da atividade têm impulsionado a expansão do setor. Segundo ele, tudo isso reflete políticas públicas de incentivo ao turismo nacional.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Trabalho.
Câmara aprova a redução da jornada semanal para 40 horas e 2 dias de descanso remunerado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou por 472 votos a favor e apenas 22 contrários a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada normal de trabalho para até 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado aos trabalhadores. Horas antes, o texto apresentado pelo relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, foi aprovado em uma comissão especial por 34 votos a 4. No plenário, o texto aprovado foi uma emenda apresentada pelo líder do PT, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, praticamente idêntica ao aprovado na comissão e resultado de um acordo entre a maioria dos partidos. A aprovação desse texto alternativo impediu que fosse votada, a pedido do PL, outra proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que reduzia a jornada de trabalho para 4 dias por semana e foi analisada junto com o texto aprovado. Além da jornada de 40 horas semanais, o texto aprovado, conhecido como PEC do fim da escala 6x1, prevê que um dos 2 dias de descanso deverá ser preferencialmente aos domingos. A redução da jornada e a ampliação do descanso devem acontecer sem qualquer tipo de redução nos salários. Essa garantia também vale para os pisos salariais. A adoção da medida será gradual. 60 dias depois da publicação da emenda, a jornada normal não poderá passar de 42 horas semanais. Depois de 1 ano, deverá cair para 40 horas. A proposta foi criticada por deputados da oposição, inclusive do PL, que tentou aprovar a proposta que não tinha sido objeto de acordo no plenário. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a medida proíbe as pessoas de trabalharem.
Estão querendo proibir de trabalhar nesse país. Não tem lugar no mundo que proíba de trabalhar. A esquerda só sabe viver de bocas e tetas. É com trabalho que se vive. Trabalho honra, dignifica.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, criticou a tentativa de aprovação de texto que não tinha sido objeto de acordo.
Um destaque fake. Por que fake? Porque a maioria do PL atuou o tempo todo contra a PEC que acaba com a escala 6x1 e coloca a jornada de 40 horas. Chegaram a apresentar aqui uma emenda onde teria um prazo de implantação dessa modificação de 10 anos, mas agora eles dão uma de radical.
A proposta foi criticada por outros deputados da oposição. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou a aprovação da proposta uma medida eleitoreira que não trará benefícios reais ao trabalhador.
Aliás, o melhor cenário para mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos.
O texto permite que convenções ou acordos coletivos estabeleçam regime de compensação, inclusive para categorias com jornadas diferenciadas. Outro trecho prevê que lei complementar estabeleça medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta também permite que empresas que prestam serviço de mão de obra terceirizada para o serviço público por meio de licitação reduzam a carga horária dos funcionários após a alteração do contrato. Ao defender a importância de mais tempo livre para os trabalhadores, o autor de uma das propostas que deu origem à mudança, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou as consequências de jornadas extensas para a saúde mental do trabalhador.
Nenhum setor econômico perde, muito pelo contrário. O que prejudica uma economia, uma empresa, é o seu trabalhador, seu colaborador adoecido. E hoje nós temos uma pandemia de doença mental no país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a aprovação como histórica. Depois de aprovada em 2 turnos de votação, a PEC do fim da escala 6x1 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que o fim da escala 6x1 restringe acordos trabalhistas que desrespeitem um novo limite de horas. Ele também relaciona a alteração constitucional ao combate à exploração do trabalho e à sobrecarga enfrentada principalmente por mulheres.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, afirma que o debate sobre o fim da escala 6x1 representa uma reivindicação histórica dos trabalhadores. Para ela, a mudança pode melhorar a qualidade de vida e reduzir a sobrecarga enfrentada por diferentes categorias profissionais.
Segundo Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, a redução da jornada de trabalho é uma pauta histórica para o parlamento brasileiro. Ele observa que, com o avanço da tecnologia, não há mais justificativa para manter uma jornada que adoece os trabalhadores.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, declara posicionamento favorável ao projeto que acaba com a escala de trabalho 6x1. O parlamentar relembra sua trajetória profissional como como servente de pedreiro, camelô e feirante, para reforçar seu compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores.
Welter, do PT do Paraná, celebrou o avanço da votação para o fim da escala 6x1, destacando o impacto positivo da medida para mulheres, jovens e trabalhadores rurais. Segundo ele, a mudança promove uma rotina mais humana, além de alinhar o Brasil aos padrões de países desenvolvidos.
Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu o fim da escala 6x1, destacando que a medida vai beneficiar milhões de trabalhadores ao reduzir o desgaste físico e mental. Ele afirmou ainda que o descanso adequado eleva a produtividade e saúde mental do trabalhador.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirma que a redução da jornada de trabalho sem redução salarial será uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros. A deputada afirma que o fim da escala 6x1 representa uma medida de justiça para quem enfrenta sobrecarga laboral.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Sistema Paz de Comunicação.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
A gente acorda todo dia, a companhia já está no ar. A gente sai pra caminhar ou trabalhar e ela vai nos acompanhar. É amizade, é tradição, já faz parte do coração. É de paz e harmonia, é nossa alegria e satisfação. É a nossa família, é sucesso, alegria, companhia com informação.
Que prazer rever vocês. Muito obrigado.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
A Rádio Povo apresenta Encontro com o Rei.
Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Apresentação: Roberto Pazzi.
São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci.
Roberto Pazzi, vem aí.
Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo. Olhe para dentro de você mesmo. E faça uma mudança. Você vai ver. A mudança, ela tem que começar por você. Aí você vai querer e vai desejar e vai ter um mundo melhor. Olá, pessoal. Estamos chegando aí nesta quinta-feira. Quinta-feira, hein? Que beleza. Com muita fé e otimismo para esse nosso encontro com o Rei. Aqui nós relaxamos o corpo, a mente, ouvindo boas músicas com o Rei Roberto Carlos. E a gente começa e começa bem. O tempo vai apagar. Depois, o progresso. É o que vamos ouvir agora.
Sempre quando eu venho aqui, só escuto de você frases tão vazias que pretendem dizer que já não preciso mais seu carinho procurar, que não adiantará pedir nem fica. Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar. Não sofrerei, pois bem sei, isso passa e o tempo vai apagar. Só levo comigo a certeza que você, muito mais que eu, terá que esperar pra esquecer. Que já não preciso mais seu carinho procurar. Que não adiantará pedir nem ficar. Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar. Não sofrerei, pois bem sei, isso passa e o tempo vai apagar. Só levo comigo a certeza que você, muito mais que eu, terá que esperar pra esquecer.
O Encontro com o Rei, com as melhores músicas de Roberto Carlos.
Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares. Navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares. E as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará. Ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo. E das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará, 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 larará. Eu queria ser civilizado como os animais.
pesado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso.
Roberto Pazzi.
E você, está cuidando de sua saúde? Seu corpo precisa de energia. E é por isso que eu quero indicar para você o Tiogenol. Ele deixa você mais forte e com mais disposição, e lembrando de coisas que você já tinha esquecido. Tiogenol, líquido ou comprimido, o azulzinho que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol, já nas farmácias. É só você procurar e começar a tomar ainda hoje. E se já está tomando, parabéns. Está ficando mais forte, está ficando inteligente, está ficando sabido, hein? Tiogenol é assim, bom de verdade. Vamos ouvir agora. Não adianta. Depois, muito romântico. Vamos ouvir.
De que adianta eu ficar pensando sempre em você? Se brigamos tanto e eu sei que um dia posso te perder. De que adianta eu ficar dizendo que te amo tanto, se você não teve nem por um momento pena do meu pranto? Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. Você já me disse que vai ficar triste se eu te deixar, mas eu não entendo se até agora não me soube amar. Vou ficar sozinho, mas o meu caminho tenho que seguir. E talvez um dia nova alegria eu volte a sentir. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. E então pra sempre eu cheguei agora à triste conclusão, que você não pode nunca mais ser dona do meu coração. Sei que vai ser triste, mas infelizmente tudo se acabou. Vou pelo caminho onde muita gente triste já passou. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui.
Povo FM.
Falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar, e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou pra guardar, pra lembrar do muito ou pouco que houve entre você e eu. A força virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que soa, eu não dou rubido lá. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar num cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. A força virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que se pede pra cantar. Sou o que soa, eu não dou ruído lá. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar num cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Em outras palavras, sou muito romântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Em outras palavras, sou muito romântico. Outras palavras, sou muito romântico. Eu não consigo entender sua lógica.
Vamos ao intervalo e já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Encontro com o Rei. 10:18.
A Rádio Povo FM
tem a música certa
para cada momento do seu dia.
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Em cada estação uma nova emoção, um jeito novo de te conquistar.
Povo FM.
Chega trazendo coração, mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo.
Povo FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
Roberto Carlos, um show de emoções.
Um show de emoções.
Encontro com o Rei.
Roberto Pazzi.
Gente, estamos de volta. Obrigado por terem esperado. Aqui tem alegria, aqui tem otimismo, aqui tem boa música, aqui tem saudade. Tá no ar, o nosso Encontro com o Rei. Muito obrigado. Aonde quer que você esteja, receba o meu abraço e os meus agradecimentos pela preferência. Gente, tá aí o Caroba, hein? Tá aí o Caroba limpa e purifica o sangue, melhorando a circulação. Tá aí o Caroba, você já encontra em todas as farmácias e drogarias de todo o Brasil. Meu abraço para você de perto, meu abraço para você de longe, você que está nos ouvindo pela internet. Muito obrigado. Aonde quer que você esteja, obrigado pela preferência. E o Rei chega cantando, é tempo de amar. Depois, olha, vamos ouvir.
Nunca mais me fale assim. Diga que você, por toda a sua vida, vai me querer bem. Eu juro que não vou deixar de querer também. Deixe de ser triste assim. Esqueça o que passou. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. Menina, eu também já fui de chorar, sofrer por causa de um amor. Depois que a gente vive, aprende por fim que amor não se resolve assim. Esqueça até que você chorou. Carinha da tristeza não fica bem. É tempo de amar. Deixe de ser triste assim. Esqueça o que passou. Esqueça que você chorou, carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. O amor que vem. O amor que vem.
Roberto Carlos e seus grandes sucessos.
Comigo aonde eu for.
seguir comigo o meu caminho e viver a vida só de amor. Olha, vem comigo, vem comigo aonde eu for.
Roberto Pazzi.
Dê o seu melhor todos os dias, mesmo que isso aparentemente não lhe traga um retorno satisfatório. É importante. Lute sempre. Não perca sua esperança. Lute pelos seus sonhos. Eles vão ser realizados. Porque Deus está com você o tempo todo, o dia todo. Faça isso. Você vai ser muito feliz. Eu trouxe um convidado hoje do Rei que é sensacional. Os VIPs, quem é que conhece aí? Eles cantam demais. Ainda hoje eles cantam bastante, né? A primeira deles é A Volta, grande sucesso. Depois Roberto chega cantando Jesus Salvador. É sucesso, pessoal. Tá na Povo.
Encontro com o Rei. As mais lindas canções do Rei Roberto Carlos.